Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta terça-feira, 24 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, ouvinte, que pode aqui participar, nos enviando mensagens para o nosso correio eletrônico, o nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Infelizmente, o nosso telefone aqui nos estúdios continua fora do ar. Para que vocês possam participar aqui do nosso programa, eu recomendo que vocês enviem mensagens ou para o nosso e-mail ou então pelas nossas redes sociais, ó, no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no nosso grupo, no aplicativo de troca de mensagens, o Telegram. O nome do grupo é Programa Faixa Livre. E também você pode fazer participar aqui do programa, enviar as suas mensagens pelo nosso canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre, por onde você pode acompanhar a transmissão do nosso programa diretamente aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom, enquanto a gente aguarda aqui o nosso primeiro entrevistado, eu vou fazer a leitura de alguns recadinhos aqui dos ouvintes. Eu tenho muitos recadinhos aqui em mãos, ó. O Marco Schneider nos saúda aqui, diz o seguinte: viva o professor Chico Alencar. Esse que será o primeiro entrevistado do nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho ele entra na hora aqui conosco, o professor Chico Alencar. O Marco Schneider exalta aqui a participação dele. E ele segue aqui dizendo o seguinte, ó: parece que os edis da vereança do Rio de Janeiro estão com certo acúmulo de trabalho. Não aprovaram nem o plano Agache ainda. Tá aí o comentário do Marco Schneider. Eu vou guardar aqui para fazer esse comentário aqui, levá-lo ao Chico Alencar. Obrigado, tá bom, Marcos? Já a Joseli Silva diz: na educação municipal do Rio também, o agente incluso tem uma sobrecarga absurda. Salas de recursos foram fechadas em algumas escolas da rede. Está aí o comentário da Joseli a respeito da entrevista que nós fizemos ontem com a Marinalva, que representou a professora Marinalva Silva, né? E ela representou aqui os professores lá da rede pública de Niterói, fazendo uma denúncia a respeito da situação dos alunos, dos alunos com deficiência lá na rede pública de Niterói, que não conseguem ser atendidos lá pelos professores. Há uma falta de professores lá na rede pública de Niterói para prestar assistência a esses alunos com deficiência. Uma situação muito grave que a gente trouxe aqui no nosso programa, e a Joseli faz o alerta aqui, relatando a situação aqui no Rio de Janeiro também. Obrigado, tá bom, Joseli, pela tua mensagem. Espero que você esteja na nossa audiência hoje. Já a Sandra Regis diz aqui: importante entrevista com a doutora Marinalva Oliveira sobre inclusão escolar. Está aí a Sandra fazendo esse destaque a respeito da entrevista com a Marinalva. Já a Edith Teixeira nos manda um bom dia. Bom dia para você, o Edith, e nos deseja um ótimo programa também. Obrigado pela tua audiência. Já o Gilberto Costa diz aqui, ó: bom dia, Anderson. Vocês comentaram sobre a Petrobras aí, a galha do desgoverno, e apoiadores se jactam do lucro que ela teve recentemente. Quanto desse lucro foi investido no país? Pois é, Gilberto, essa é a pergunta que fica, né? Qual foi a aplicação desses recursos no desenvolvimento do nosso país? É isso que está colocado, né, o Gilberto? Eu vou guardar essa pergunta, porque a gente vai ter uma importante entrevista no programa de hoje a respeito da situação da Petrobras no nosso país. Ontem tivemos a demissão de mais um presidente da Petrobras, o anúncio da demissão de mais um presidente, o José Coelho. Infelizmente, aí a gente vê esse cenário que está colocado com essa gestão Bolsonaro, que tenta, como sempre, desviar o foco, mudar aí a atenção a respeito da situação que a nossa principal estatal passa. Isso única e exclusivamente por responsabilidade do governo, né? O governo tenta desviar aí a responsabilidade em relação a essa política de preços de paridade de importação, o PPI, adotado pela Petrobras, mudando ministro, mudando presidente. A gente vai tratar disso com mais detalhes hoje na entrevista que a gente vai fazer com o secretário-geral da FUP, o David Bacelar. Bom, a Maria Esther, nosso ouvinte, Maria Esther Silva, diz aqui: assisti ao debate entre Ciro e Duvivier. Tive a impressão que o Duvivier armou uma cilada e o Ciro caiu. A postura, especialmente a corporal do Duvivier, foi desrespeitosa demais. Tá aí a Maria Esther Silva criticando aí a postura do Gregório Duvivier nesse debate, que deu muita polêmica na última sexta-feira nas redes sociais do Ciro Gomes. Enfim, um verdadeiro vexame. É isso que eu posso dizer a respeito desse debate que a gente teve lá, com ofensas, especialmente do Ciro em relação ao Gregório. Foi uma situação vexatória, lamentável, e que o próprio presidente do PDT ontem, o Carlos Lupi, condenou a realização desse debate. Se fosse ele, ele não faria, mas ele diz que o Ciro tem, de alguma forma, carta branca aí para realizar os debates, as discussões que ele quer aí a respeito da candidatura dele à presidência da República. Obrigado, tá bom, Maria Esther? Ó, já o Pedro Miguel nos disse o seguinte, ó, quem desafiou o humorista Gregório foi o Ciro Gomes. Ele está na dele, um humorista. O destemperado Ciro é que tem sido desrespeitoso com a história do PDT. Tá aí a crítica do Pedro Miguel a respeito também desse debate que a gente teve na última sexta-feira entre o Ciro e o Gregório do Vivier, o humorista. Obrigado, Pedro, pela tua mensagem. Ele volta a participar aqui, o Pedro Miguel. Ó. Camarada Anderson Gomes, imaginar que todas as forças ditas progressistas convergirão com o dístico leninista e seus princípios também é ilusionismo. Nada de real e concreto. Mais uma crítica aí do Pedro Miguel, muito importante, muito pertinente a respeito da postura dos nossos progressistas, como ele diz aqui, das nossas ditas esquerdas. Obrigado aí pelo teu comentário. Tá bom, Pedro? Já a Marilda da Silva Ribeiro diz, ó, o João Dória já saiu tarde da disputa presidencial, bom dia. Pois é, Marilda, tá, como eu até publiquei ontem nas minhas redes sociais que essa saída do João Dória da disputa pela presidência da República provocou uma reviravolta aí no maior vexame da tal da terceira via. Essa que é a grande verdade, né, o Maiuda? Porque estava muito claro que o João Dória, e na verdade ninguém que representa essa tal terceira via, uma tentativa de construção da mídia dominante aí para empurrar o neoliberalismo limpinho no nosso país, porque o neoliberalismo hoje ele é defendido, ele é representado pelo Jair Bolsonaro. O problema é que o Jair Bolsonaro é um problema para essa turma também, né? Porque ele não apenas atende aos interesses desses ultraliberais, mas ele é uma figura absolutamente nefasta, né? Todo o governo dele, tudo que ele construiu aí ao longo desses, por enquanto, 3 anos e quase 5 meses de mandato, mostra que ele é uma figura absolutamente nefasta e que tem que ser afastada. Inclusive, os ultraliberais têm algum constrangimento aí nesse apoio ao Jair Bolsonaro e tentam empurrar essa turma da terceira via.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.